Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia e bem-vindo a mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e estaremos com vocês até o horário de 11 horas neste programa em que falamos sobre a Bíblia Sagrada e sobre a fé cristã. Hoje está aqui comigo no estúdio o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa.
Bem, nosso tema de hoje é sobre a transmissão da Bíblia, ou seja, a forma em que a Bíblia, desde que ela foi escrita lá no período em que os apóstolos, em que os profetas de Deus escreveram, como esse trabalho escrito deles foi preservado e chegou até a nós hoje. Muitas pessoas têm um questionamento, as pessoas falam às vezes assim: como que nós podemos saber se o que estamos lendo hoje nas páginas da Bíblia que temos em nossas mãos é fiel ao que foi escrito lá naquela época? Será que alguém não mudou a Bíblia, não? Às vezes pessoas falam assim, essa questão de traduzir a Bíblia, alguém escreveu a Bíblia numa língua, depois foi traduzido para o latim, depois do latim para outra língua, para outra língua, para outra língua, até chegar no português. Será que isso não pode ter atrapalhado a mensagem ser transmitida de uma forma perfeita e pura até chegar em nós, não? Pastor Adriano, o que que nós podemos falar sobre isso aí?
Então, pastor Daniel, essa nós poderíamos dizer que é uma espécie de teoria da conspiração que é feita contra a Escritura Sagrada e com o objetivo de lançar dúvidas sobre a credibilidade da Escritura. Quando nós pensamos sobre aquilo que nós temos como texto sagrado da Escritura e se ele está fiel ao que foi escrito originalmente, nós temos meios bastante adequados para poder acreditar e confiar que o texto que nós temos é um texto fiel ao que foi escrito pelos autores originais, pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Uma das questões que são importantes nós sabermos sobre isso é que nós temos manuscritos bastante antigos que trazem o texto copiado ainda na língua original tal qual ele foi escrito, e através então da comparação e do estudo desses manuscritos, nós podemos perceber e averiguar que o texto que nós temos é um texto que está fiel ao que foi registrado na antiguidade pelos homens inspirados por Deus. Então nós não precisamos ficar assim com dúvidas, né, e ter alguma desconfiança com os textos da Escritura Sagrada, que são tradução de textos escritos nas línguas originais.
Então, quando falamos da Escritura, nós não estamos falando de uma tradução de tradução, é uma tradução direta do texto na língua original, seria isso?
Exatamente. As Bíblias que nós temos hoje são Bíblias que são produto do esforço de eruditos que têm se debruçado sobre os textos em grego, pensando no Novo Testamento, também sobre os textos em hebraico, pensando no Antigo Testamento. E esses homens, então, têm se esforçado a fazer uma tradução da Escritura Sagrada a partir dos textos baseados nas cópias da tradução original, dos escritos originais.
Bem, mas quando falamos sobre as cópias, como você disse, nós usamos então manuscritos, mas nós não temos as originais, certo? Nós podemos confiar nessas cópias que temos? Ou será que entre a original e as cópias mais antigas que nós temos, ninguém entrou e atrapalhou alguma coisa, deturpou, fez modificações?
Essa é uma pergunta importante de fazer e é uma pergunta assim até bastante fácil de responder. Quando nós pensamos assim, nós não temos as originais, isso é uma maneira um pouco ingênua de pensar, porque até mesmo hoje, qualquer livro que nós não temos o original daquele livro, né? Exatamente aquela peça que foi escrita pelo autor. Nós temos já uma cópia, uma série de cópias dos livros. Então nós não podemos ficar assim assustados com essa questão. Outra coisa que nós precisamos pensar é o seguinte: as pessoas que ficaram responsáveis, as pessoas que cuidaram de fazerem essas cópias, eram pessoas que estavam interessadas nesse texto e na manutenção, na preservação desse texto tal como ele foi escrito. Então nós precisamos pensar dessa maneira. Não havia entre os cristãos, que foram aqueles que copiaram os textos, por exemplo, do Novo Testamento, interesse em deturpar os próprios textos escritos pelos apóstolos do cristianismo. Então nós podemos, né, ter um entendimento de que eles procuraram serem fiéis ao registrarem essas cópias. Nós também podemos fazer uma comparação com manuscritos muito antigos. Nós temos manuscritos que são do segundo século, nós temos manuscritos completos de livros inteiros da Escritura Sagrada que são do terceiro século, e nós temos fragmentos de textos ainda no primeiro século. E quando nós vamos fazer uma comparação entre esses textos, essas partes de textos e aquilo que nós temos hoje, nós percebemos que nós temos um texto que está idêntico ao texto que circulava naqueles períodos do segundo século, do terceiro século e ainda do primeiro século. Então nós podemos confiar que nós temos boas traduções, traduções feitas a partir de textos do grego e do hebraico.
Pois então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, quando essa história de que alguém mudou os textos, ela já circula há muito tempo, né? Porque os livros antigos, o material que é usado para fazer livros, ele envelhece, ele se torna totalmente incapaz de ser usado, então eventualmente as pessoas aposentam os livros mais antigos mesmo. Mas o que acontece é que já faz muito tempo que pessoas vêm falando isso, né? Alguém deve ter mudado alguma coisa no texto bíblico. Aí depois a gente vai e desenterra uma cópia da Bíblia muito mais antiga do que qualquer cópia que tínhamos daquela parte da Bíblia. E sempre que isso é feito, o que a gente sempre descobre é a mesma coisa. O texto está fiel, o texto está de acordo. Nunca existe essa deturpação que as pessoas querem dizer. E quanto mais antigo, e às vezes nós temos encontrado, como você disse, pastor Adriano, algumas coisas tão antigas como do segundo século, um intervalo assim, às vezes de 30, 40 anos, depois da época em que o livro foi escrito, o livro de João, por exemplo, foi escrito por volta do ano de 90, e nós temos coisa dele do ano 110, um intervalo muito curto de tempo, e ele está de acordo com o que nós temos em nossas Bíblias. Quer dizer, então quando foi que alguém teria feito essa deturpação? Essas questões, essas teorias continuam assim, sempre ser desbancadas à medida que encontramos material mais antigo e sempre confere com o que nós temos, sempre encontramos uma coisa leal. Então não existe essa história de que, na Idade Média, monges no monastério resolveram, vamos mudar a Bíblia e mudar alguma coisa. Nossos manuscritos são muito mais antigos do que esse período em que as pessoas queriam atribuir uma intenção maliciosa assim a pessoas trabalhando em função de uma religião organizada.
Nós vamos passar agora para a música e logo após nós teremos uma mensagem então sobre a transmissão da Escritura Sagrada.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Isaías, no capítulo 30, o verso 8 apenas nesse texto, diz assim: Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Aqui então a instrução de Deus ao profeta, que ele escrevesse, e por um motivo muito específico, para que isso nunca fosse perdido, para que estivesse disponível para sempre, perpetuamente. Também em Isaías, no capítulo 55, versos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então até aí nossa leitura. Essa passagem também, a Bíblia nos fala sobre o propósito de Deus com a sua palavra. E a palavra de Deus tem uma finalidade. Deus nunca é frustrado em seus projetos e seus planos. Se o objetivo de Deus é comunicar-se com a humanidade, certamente sua mensagem será comunicada. Se ele deseja transmitir sua mensagem e deseja fazer isso através de um livro, certamente o seu livro terá sucesso nessa missão que Deus mesmo quer que ela cumpra. Então isso que nós estamos vendo aqui na Escritura é uma coisa muito importante de entender. E temos falado nos últimos estudos sobre o assunto da Bíblia e como a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada a palavra de Deus, ela é a mensagem de Deus para o ser humano, e nisso que a Bíblia é a mensagem de Deus para a humanidade, para todos nós, nós temos que entender que Deus não somente inspirou a Escritura, mas ele também agiu por sua providência para que essa mensagem chegasse até nossas mãos. Então, se nós temos a Bíblia hoje, isso é porque Deus quis que nós tivéssemos a Bíblia, ela chegasse até nós. Então, Deus preservou a Escritura para que nós tivéssemos a Escritura correta. Podemos ter certeza de que nós estamos com o texto certo, da Bíblia certa. Existe uma ideia que circula por aí, onde pessoas falam o seguinte: ah, mas você tem o livro original de Mateus? A que saiu da pena de Mateus quando ele escreveu o Evangelho? Você tem as cartas originais de Paulo, o documento original? E se você responde que não, realmente nós não temos, as pessoas então dizem: ah, mas então, o que você tem aí, você não pode confiar. Então pessoas com muito pouca informação, mas com até bastante irresponsabilidade, gostam de espalhar boatos, e você vai ouvir pessoas falando coisas assim: ao longo dos séculos, os copistas fizeram modificações no texto bíblico, e você não sabe o que está na Bíblia hoje, se está igual ao original. Na verdade, as pessoas falam isso tentando criar uma espécie de suspeita nas pessoas, totalmente infundada. E as pessoas que falam assim, na verdade, são pessoas extremamente ignorantes, a ponto de dar pena. Não somente pela sua ignorância, mas seu atrevimento, aventurando a falar de assuntos assim, como que se isso fosse realmente alguma verdade. É bem triste ver como que as pessoas se aventuram a falar de assuntos assim, sem ter realmente aprendido a respeito. A Bíblia tem sido, sim, preservada, sem modificações, e isso é uma coisa que nós podemos demonstrar. As pessoas que supõem que a Bíblia foi alterada não conhecem nada do processo. As pessoas imaginam um monge no período medieval querendo fazer uma mudança na Bíblia para que a Bíblia ficasse do jeito dele, da doutrina que ele queria que ela tivesse. Aí ele vai lá e faz uma mudança, né? Aí você hoje tem a Bíblia mudada, como se fosse possível fazer uma coisa dessa, sabe? Até as pessoas não tiveram essa índole de fazer as coisas assim. Mas existe um estudo que nós chamamos na teologia da crítica textual, que olha essa questão, investiga essa questão. E as pessoas que estudam nessa área conseguem demonstrar que a hipótese de que os textos bíblicos tenham sido alterados é simplesmente uma hipótese impossível, até risível. Eu quero mostrar para os irmãos algo sobre isso nessa noite. O motivo pelo qual nós não temos os manuscritos originais da Bíblia, e aliás nem as primeiras cópias da original, é muito simples. O material que as pessoas usavam no mundo antigo para fazer cópias de livros e para fazer livros era um material perecível. A maioria dos livros eram feitos com papiro. O papiro não dura muito bem. É menos durável do que o livro que você tem. E eu imagino que na sua casa você não deve ter nenhum livro que tem mais de 100 anos, mesmo que sua família lá para trás, pessoas tiveram livros há 100 anos atrás, dificilmente você ainda tem um na sua casa, porque os livros envelhecem, não é assim? E não ficam tão bons mais. Então, o que acontece? As pessoas, nas condições climáticas mais secas, conseguem preservar livros melhores, por mais tempo. Se os livros são feitos de pergaminho, que na verdade é couro, isso dura muito mais, e é uma qualidade muito melhor de material. Muitos livros eram feitos de couro naquela época, então esses livros são geralmente os que nós encontramos por aí durando mais tempo. Mas como os livros se gastavam com o uso e as pessoas no manuseá-los também faziam com que a sua qualidade caísse, era muito comum pessoas simplesmente substituírem livros mais velhos por cópias mais novas, as cópias mais novas sendo muito bem feitas para que não houvesse modificações. Então as pessoas aposentavam as antigas e não as guardavam mais, simplesmente porque com o uso vai acontecer isso mesmo. Você começa a danificar o material, uma palavra não está tão legível mais, a tinta não está tão clara. Então você quer uma cópia mais nova e por isso nós não guardamos as coisas lá de trás. Nós não estranhamos então o fato de não termos os documentos originais e nem é necessário que se tenha. No entanto, nós podemos sim ter muita confiança no texto que nós usamos e não precisamos desconfiar que ele é alterado por uma série de motivos. Eu quero começar então explicando os motivos para isso. Em primeiro lugar, as pessoas que faziam a cópia da Bíblia eram pessoas que criam na Bíblia. Isso é evidente. Quem copiava a Bíblia era gente que acreditava na Bíblia, reverenciava a Bíblia e até mesmo tratava a Bíblia com um enorme respeito. Pessoas como você, que está aqui na igreja. Você, por exemplo, se fosse fazer uma cópia da Bíblia para uma pessoa que só teria a cópia que você fizesse e você tinha que fazer uma cópia à mão, você mudaria o texto? Eu não mudaria, nem você. O fato é que uma pessoa que tem um amor, um apreço pela Bíblia, mesmo que ele pense assim, essa passagem aqui pode não estar tão clara, ele pensa assim, mas eu não mudo isso de jeito nenhum, isso aqui é sagrado. Então essa era a atitude das pessoas que trabalhavam com a Escritura. Quem não reverenciava a Escritura simplesmente não a utilizava e não estava perdendo seu tempo fazer cópias. Hoje em dia você pode fazer cópias com muita facilidade. Pode usar até uma máquina de fotocópias. Mas naquela época era tudo à mão. E se você acha que é fácil, pega um dia para copiar a Carta de Romanos, que é um dos livros não mais longos da Bíblia, e tenta ver o tempo para copiar aquela coisa toda. Quer dizer, isso é o tipo de projeto que pessoas que não tinham interesse realmente e amor pela Escritura simplesmente não pegavam para fazer. Quem copiava a Bíblia era quem respeitava mesmo a Bíblia. E o que é muito interessante é que até no tempo de Jesus, você se lembra, Jesus às vezes tinha confrontos com os escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles que eram os copistas da Bíblia, eles trabalhavam com isso. O trabalho de um copista era copiar a Escritura. E o trabalho de um copista, de um escriba, era um trabalho muito meticuloso. O povo de Israel, que era o guardião das Escrituras, desde que Deus deu a Moisés, e eles têm uma tradição muito antiga, nós sabemos de Esdras trabalhando dessa forma, e mesmo antes disso, eles tinham pessoas especializadas em trabalhar e fazer cópias das Escrituras. O trabalho que eles faziam era um trabalho muito detalhista e muito perfeito. Eu quero descrever um pouco do processo para que vocês entendam como que eles levavam a questão a sério. Em primeiro lugar, eles tentavam fazer uma coisa totalmente padronizada. O material que era usado era padronizado, tinha que ser um material de uma certa qualidade, tinha que então escrever um determinado número de linhas e colunas por página. Eles também especificavam e padronizavam o tamanho das letras e o espaço entre as letras para que ficasse bem, bem idêntico e para que não houvesse confusão naquilo que estava sendo escrito e comunicado. E quando eles se sentavam, então, para trabalhar, eles não interrompiam o seu processo, mesmo que o rei entrasse na sala e chamasse o nome deles para falar com eles. Era tipo assim, não, eu ignoro tudo agora, isso aqui é sagrado que eu estou fazendo, isso aqui é uma missão de Deus na minha vida e eu vou levar isso a sério. Então eles trabalhavam dessa forma e eles tinham uma espécie de controle de qualidade quando eles copiavam para ter certeza que as suas cópias eram bem feitas. E eles faziam então da seguinte maneira, sabe quando você copia, você tende a ler a sentença e depois escrever a sentença? Mas nisso você pode esquecer uma palavra ou mudar alguma coisa, não é? Então, para prevenir isso, eles não copiavam sentença por sentença. Eles não copiavam palavra por palavra. Eles copiavam letra por letra. E tinham um processo, então, de olhar letra por letra e ir copiando. Copiavam, então, faziam a cópia inteira. Quando tinham terminado de fazer, eles liam para ver se tinha erros. Não tendo visto nenhum erro, reliam mais uma vez, verificando se tinha erros. Tendo terminado essa segunda leitura, eles falavam assim, parece que está tudo certo, vamos conferir. Então eles faziam o seguinte, eles já tinham estabelecido e contado o número de letras em cada livro. Então eles pegavam o livro e contavam, vamos ver, se aqui é Gênesis, vamos ver se o número de letras está certo. Gênesis tem tantas letras. Aí contavam letra por letra, até chegar no final. E marcavam a letra central de cada livro. A letra central é a letra de número tal, tem que ser essa letra aqui. Chegava lá, olhava, ah, muito bem, está batendo, é a letra certa. Então, essa letra mesmo, muito bem. Terminou de fazer isso, ó, o livro está perfeito, tem um número certo de letras. Então, não esqueci nenhuma palavra e não acrescentei nenhuma palavra. Não tem como. A letra do meio é a letra certa, então ótimo. Agora vamos conferir mais uma vez para ter certeza mesmo. Aí eles então faziam o seguinte, eles sabiam já o número de vezes que cada letra do alfabeto acontecia em cada livro. Aí eles voltavam e conferiam. Se fosse em português, seria tipo assim. Ok, estamos com o livro de Isaías, vamos lá, vamos conferir Isaías. Isaías tem a letra A tantas vezes, né? Sei lá, 13.253 vezes, não sei. Vamos então contar. Aí ia lá olhando, A, uma vez. A, duas vezes, três, quatro, e contava. Ok, ótimo, agora terminamos, está tudo certo, letra A, número certo de letras A. É claro que A é do português, eles tinham outro alfabeto, mas seria tipo isso. Agora vamos para a letra B, e faziam isso. Ou seja, o processo era tão detalhado que não havia como, no final daquele processo, você dizer esse exemplar pode ter algum erro em relação ao anterior. Você pode ter cometido uma falha. Eles não deixavam margem para isso. Se nesse processo todo eles identificassem que o escriba tinha cometido um erro, eles colocavam aquele livro de lado e falavam assim, não vamos usar. O escriba tinha que ser bom, senão ele perdia o seu tempo. Bem, esse processo que foi utilizado e era utilizado pelos escribas de Israel demonstra um resultado bastante preciso. Nós não precisamos de preocupar, será que o texto foi alterado? E eu acho que a prova disso que é mais notável é o que aconteceu de fato quando foi descoberto os rolos do Mar Morto. Eu vou contar um pouco essa história, mas só para vocês entenderem bem. Como nós não temos muitas vezes cópias de livros mais antigos, o que acontecia era o seguinte: no início do século XX, a cópia mais antiga que se tinha do Velho Testamento todo era uma cópia que datava do ano 1008 d.C. Veja bem, 1008 d.C., sendo que o Velho Testamento foi completo mais de 400 anos antes de Cristo. Então, um intervalo enorme aí, um intervalo de 1400 anos. Dos livros mais recentes e dos mais antigos, então um intervalo maior. Mas de qualquer forma, era isso que nós tínhamos. Agora, é claro que quando esse manuscrito do ano 1008 foi feito, ele foi feito baseado em cópias que eram mais antigas do que ele, que estavam disponíveis na época e que nós não temos mais. Mas quem fez naquela época estava conferindo com o que eles tinham na época. E quem fez aquelas que foram usadas com as anteriores. Então existe uma continuidade em tudo isso. Mas mesmo assim, era necessário reconhecer que os manuscritos disponíveis eram bem antigos em relação à data em que o original havia sido composto. Bem, de qualquer forma, acreditava-se com bastante tranquilidade que esses livros estavam corretos e que eram fidedignos como cópia. E então nós traduzíamos daí para as outras línguas onde a Bíblia já era traduzida nessa época. Bem, o que aconteceu em 1947... foi uma descoberta em Israel dos rolos do Mar Morto que encontraram manuscritos bem mais antigos do que esses. Eu quero então contar essa história, eu quero inclusive ler um relato de Ralph Earle que dá uma descrição bem detalhada sobre o que aconteceu naquela época. Ele diz, a história dessa descoberta é um dos acontecimentos mais fascinantes da era contemporânea. Em fevereiro ou março de 1947, um rapazinho beduíno que trabalhava como pastor de animais e que tinha o nome de Muhammad estava procurando uma cabra perdida. Ele atirou uma pedra num buraco existente num penhasco, uma caverna ali, à margem ocidental do Mar Morto, cerca de 13 quilômetros ao sul de Jericó. Para sua surpresa, ouviu o som de vasos se quebrando, vasos de cerâmica. Ao examinar o que acontecera, viu algo surpreendente diante de si. No chão da caverna havia diversos vasos grandes que continham rolos de couro envolvidos em pano de linho. Pelo fato de os vasos terem sido cuidadosamente selados, os rolos tinham sido preservados em excelentes condições durante mais de 1900 anos. Bem, esse rapazinho compartilhou essa notícia e logo pessoas da Universidade Hebraica lá de Israel e também do Mosteiro Ortodoxo Sírio de Jerusalém tomaram conhecimento e foram lá para investigar, pegaram essas coisas. Em novembro de 1947, um professor da Universidade Hebraica em Israel, chamado Sekunik, levou esse material para um pesquisador americano, arqueólogo que estava lá. Esse arqueólogo americano, John Trevor, fotografou com bastante cuidado e enviou cópias para a Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que era, na época, reconhecido como o Centro de Estudos Arqueológicos Bíblicos na América do Norte. E o que é interessante é que o professor Albright, que deu uma olhada no material e examinou, ele escreveu de volta a seguinte palavra: minhas calorosas congratulações pela maior descoberta de manuscritos de nossa época. E havia mandado somente de um rolo, que no caso era do livro de Isaías. Eles haviam descoberto o livro de Isaías, duas cópias inteiras,
todos os livros do Velho Testamento, com exceção do livro de Esther, e várias cópias de vários livros, entre outros manuscritos e outros livros antigos que estavam lá, que não são textos bíblicos propriamente. Ou seja, era uma biblioteca que continha tudo do Velho Testamento, com exceção do livro de Esther, e mais um tantão de coisas. Estão trabalhando com esse material até hoje. 1947 foi descoberto, eles acharam tanta coisa que até hoje eles não acabaram de catalogar tudo. É muito material. E, no entanto, o que acontece é que, quando eles olharam esse material, sabe o que eles descobriram? Eles tinham manuscritos ali que são de 100 anos antes de Cristo, 125 anos de Cristo, e, em alguns casos, eles acreditam que sejam livros até do 3º século antes de Cristo. Ou seja, material muito antigo que estava ali, parado nessas cavernas. Uma comunidade de eremitas tinha deixado essa coisa lá. E ficou parado um tempo. E foi encontrado no século XX. Bem, isso em si é algo muito interessante. O que acontece nessa altura, quando você encontra uma coisa como essas? Bem, você tem aí um intervalo de mais de 1000 anos entre o documento que você usava para dizer é daqui que nós tiramos nosso texto bíblico. Os manuscritos mais antigos que nós temos são esses aqui, 1000 anos depois de Cristo. Só que agora nós temos alguns que são antes de Cristo. Agora é o caso, né? Vamos comparar os dois, vamos ver se tem mudança? Porque em 1000 anos dá para as pessoas mudar muita coisa, não dá? Dá para o copista fazer muita bagunça com o texto? Sabe o que eles descobriram quando eles compararam? O que tinha de mudança, sabe o que era? Mudança ortográfica. Porque a maneira de escrever o idioma havia mudado. Só isso que tinha mudado. Igual no português, nós mudamos recentemente algumas coisas de ortografia. Tiramos as trêmulas. Se você voltar mais antigamente, você vai descobrir que em português, atual era escrito actual. Farmácia era com PH. Era esse tipo de coisa. Eles haviam atualizado conforme a escrita contemporânea. Mas eram as mesmas palavras. Não havia deturpação do texto. O texto era fiel. E isso demonstra muito sobre a responsabilidade com que o texto foi tratado durante esse tempo. Sabe, isso calou a boca de muita gente que dizia: ah, o texto foi mudado, o texto foi mudado, o texto foi mudado. Ah, sim, na época medieval, alguém chegou lá e colocou mandamentos na lei de Moisés que não tinha antes, sabe? O termo técnico teológico para isso é balela. Isso é tolice. Não existe evidência alguma que alguém possa mostrar aqui. Houve falcatrua com a transmissão do texto. Os textos têm sido fiéis, fielmente preservados. E para nós, como cristãos, nós estamos falando a essa altura de textos que estavam em circulação no tempo de Jesus Cristo. E para mim é muito satisfatório pensar assim. Quando Jesus estava na Terra, ele deu crédito ao texto. Ele não ficava preocupado dizendo: ah, sei lá se esse texto foi bem preservado de Moisés até hoje, de Jó até hoje, de Isaías até hoje. Não, Jesus era muito confiante, ele sabia e dizia: isso é fiel, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui está correto. E se no tempo de Jesus a Bíblia estava certa, é essa que nós encontramos. Então nossa Bíblia está certa.
Pensamos então encerrando com isso o nosso programa de hoje. Na semana que vem voltaremos a falar sobre esse assunto e entraremos em mais detalhes sobre o Novo Testamento e como ele também é preservado de forma fiel e clara para que as Bíblias que nós temos em nossas mãos sejam realmente uma correspondência exata daquilo que foi escrito originalmente sob inspiração divina. Mas antes de terminar o programa, eu quero deixar um convite para você que nos ouve para fazer uma visita à nossa igreja. Nossa igreja é localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30.
Nós convidamos você também que nos ouve a participar conosco de um culto na cidade de Congonhas. Nós temos uma congregação que fica na rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei. O horário do culto em Congonhas é às 19h. E também na cidade de São João del Rei, nós temos uma congregação na rua Tomé Portes del Rei, número 438, no bairro Matozinhos, e o horário do culto é às 9 horas da manhã no domingo.
E você pode encontrar informações sobre nossa igreja também na internet. Nosso site é batistahistorica.org.br. Nós também temos um canal no YouTube. Você pode nos achar procurando Igreja Batista Histórica, Pastor Daniel, e você vai encontrar ali também as pregações da nossa igreja.
Nas quartas-feiras nós temos o nosso curso de teologia que funciona aqui na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. O horário é às 19 horas. Então, se você tem interesse de estudar teologia, estudar sobre a Bíblia, né, faça uma visita às quartas-feiras às 19 horas na rua José Coelho, número 600.
E nas quintas-feiras, às 19h30, temos uma reunião de oração e estudo bíblico. Você é bem-vindo para nos fazer uma visita. Estamos encerrando por aqui. Fica na bênção do Senhor Jesus Cristo e até o sábado que vem para outro programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10:30 da manhã, aqui na Ativa FM.